estamos no dia 24 de novembro de 1988, às 15 horas, aqui no escritório do Sr. Euclides Romanini, para um bate-papo sobre a vida da família da Cibate para o Departamento de História da Universidade Estadual Paulista. Desde já, a nossa gratidão. Senhor Euclides, gostaríamos que o senhor fizesse a sua apresentação, depois entraremos na questão da origem da família.
Sou Euclides Romanini, hoje eu sou um pecuarista, desenvolvendo alguma atividade política, fazendo parte do Partido da Frente Liberal, disputamos agora uma eleição e desenvolvemos desde muitos anos as nossas atividades aqui em Adamantino. Né? De maneira, minha apresentação é essa, vivo aqui com minha mulher, meus filhos, tenho dois filhos que moram aqui, dois que moram, um mora em São Paulo, outro mora em Dourados, Mato Grosso do Sul. Enfim, estamos vivendo nessa cidade aqui.
Quanto à origem da família, o senhor teria algum comentário?
Bom, na minha família, nós somos de origem italiana e espanhola. Meu pai é de origem italiana. Ele não é italiano, é filho de italiano. É de origem no norte da Itália. Udine é uma cidade onde o Zico jogou futebol lá. É uma cidade na divisa da Áustria. Né? E minha mãe é de origem espanhola. É da Galego, da parte oeste da Espanha, né? Bem ao norte de Portugal. É dali que nós temos a nossa origem, da minha mãe e o meu pai.
Quando os avós, no caso, vieram, eles vieram como intertentos ou vieram como
intertentos? São imigrantes, pessoas sem nenhuma cultura, né? Pessoas que vieram como imigrantes. Naquele tempo, na Europa, a conversa era vamos fazer a América. Fazer a América significava ganhar dinheiro. Então, a minha avó, o meu avô, vieram casados da Itália, meu avô e minha avó, por parte do meu pai paterno. E o meu avô materno, ele veio sozinho. Ele fugiu lá da família, a mãe era viúva, ia se casar novamente, então ele não concordou e veio com 14 anos para cá.
Em que período, mais ou menos, vieram para o Brasil?
Isso deve ter sido mais ou menos, meu pai nasceu em 1898, deve ter sido mais ou menos pouco depois da abolição da escravatura, em 1888.
E para que lugar?
Eles vieram para a região de Araraquara.
Araraquara,
onde o meu avô começou a trabalhar nas cavas da abertura da estrada de ferro ali. E onde começaram as plantações de café naquela ocasião, os imigrantes, principalmente italianos, estavam ali fazendo a plantação de café, né? E ali que eles se radicaram e começaram a trabalhar nessa região aí.
Depois, eles começaram como empregados na abertura da estrada, aí adquiriram uma propriedade.
Começaram como empregados, como colonos. Trabalhavam na estrada ou eram colonos. Naquele tempo existiam as grandes fazendas nessa região. Existiam as grandes fazendas na região ali. Era a famosa fazenda dos ingleses. Então, eles trabalharam ali. Depois, eles saíram de Araraquara e vieram para a região de Itápolis. Ali trabalharam em diversas fazendas e começaram a amealhar algum recurso, alguma coisa, até que compraram propriedades agrícolas pequenas, sítios, e começaram a desenvolver. Uns se mantiveram na lavoura, outros estabeleceram comércio. Meu pai, por exemplo, saiu da lavoura e abriu naquele tempo um armazém de secos e molhados em Itápolis, onde nós começamos a nossa parte comercial ali em Itápolis.
O que motivou a vinda da família Romani para a região da Alta Paulista, precisamente Adamantina?
é que ele foi o seguinte: Itápolis era uma cidade, ao contrário de hoje, estava em decadência. Tinha o café, o algodão, e ali a cidade evoluía muito pouco, não tinha ali outra fonte de riqueza. E, então, nós começamos a pensar numa outra região. Meu pai, eu era jovem, eu tinha 17 anos, e tinha terminado naquele tempo o ginásio, né? Eu até estava até matriculando, naquele tempo chamava pré-médico, era diferente a estrutura do ensino, pretendia estudar medicina. Mas meu pai começou a passar por uma dificuldade, que ele, naquele tempo os armazéns vendiam mercadoria a prazo de ano. Chegar no armazém, você comprava, pagava daqui um ano. E a safra de algodão em 1941 foi muito ruim, não deu algodão nenhum. Então meu pai perdeu quase tudo. O armazém, vendeu o armazém, pagou as dívidas, sobrou um pouco de dinheiro e ele pensou em vir com a família para uma zona nova. E a zona promissora na ocasião era a Alta Paulista. A Noroeste, você sabe, ela foi colonizada em 1930, 1920, 30, 40. A Sorocabana o presidente Prudente foi colonizada em 1924. Até 1930. E esse espigão da Alta Paulista ficou em Mata Virgem. Então, apareceram os corretores que estavam perdendo terras, e a formação de cidades, e havia muita propaganda da formação de cidades, desde Tupã até a Barranca do Rio, né? A Adamantina, então, foi uma das mais importantes, porque ela foi colonizada pela SICMA, uma companhia subsidiária da Companhia Paulista de Estrada de Ferro na ocasião. E nós, então, sofremos a influência daquela possibilidade de progresso e viemos aqui para Adamantina e nos estabelecemos aqui. Estamos aqui até hoje, né?
Pai do senhor é?
Vitório Romanini.
Havia um outro irmão que veio?
Ah, nós viemos aqui cinco irmãos. Aliás, cinco irmãos do meu pai, né? A família, um ano veio um, daí dois anos veio outro. Praticamente, exceto um que mora no Paraná, todos os irmãos vieram aqui para Adamantina. Todos já morreram aqui em Adamantina.
Certo. Com relação à origem do nome de Adamantina, o senhor tem algum comentário a fazer? O senhor sabe de alguma coisa?
Não, a origem do nome de Adamantina é o seguinte. Tem o fato e a versão, né? O fato é um fato um tanto... assim, discutível, mas eu conheço realmente o fato. Você sabe que as cidades começavam por ordem alfabética de Bauru até Lucélia, vamos supor. Alba, Brasília, Cabralha, Duartina, Fernão Dias, Esmeralda, Gália, Garça, ABCD, FGG. Quando chegou aqui, em Adamantina, era para começar com ordem alfabética outra vez. Adamantina. Então, era a conversa da ocasião. Quem me contava isso era o doutor Heitor Freire, que foi o homem que loteou Adamantina. Então, Adamantina, eles começaram a escolher a letra A. E tinha aqui o doutor Edmundo Navarro de Andrade, que foi o homem que fez esse ouro, Horto Florestal, da Paulista, isso tudo. Então, começaram a escolher um nome. Então, existia uma mulher na vida do doutor Edmundo Navarro de Andrade, que chamava Ada. Então, começaram a falar da mulher, uma mulher que ele gostava e tal, não sei se era casado ou não. Então, eles lembraram de dar o nome, não sei se é um adjetivo, que foi Oada Amantíssima. Entendeu? Isso é verdade. Oada Amantíssima, e saiu Ada Amantíssima. Até um dia eu estava em São Paulo, almoçando no Rotary Club, eu me lembro que o Rotary de Higienópolis, um amigo aqui da Adamantina, que era gerente aqui, me levou para o Rotary. E lá, naquele tempo, o Rotary era mais elitizado do que hoje. Não era tão, os Rotarys não eram proliferados, eram poucos Rotarys. E eu sentei lá e uma dessas pessoas, até o presidente da Antártica, chamava Adam von Bullo, e pediu para me contar a história da Adamantina. Aí eu contei Ada Amantíssima, ele falou para mim, a minha mãe chama Ada, mas não é Ada na história.
Rapaz. É, bom, é muito, muito bom esclarecer, né? A respeito da origem do nome do Lula. Agora, a atividade da família aqui na região, as primeiras atividades.
Bom, a atividade nossa foi industrial, indústria pequena, uma máquina de arroz, beneficiar arroz, né? Nós começamos beneficiando arroz, outro meu tio foi no comércio e outros permaneceram na lavoura, eram lavradores e permaneceram na lavoura. Depois, meu pai estava no comércio de arroz, passou para o comércio de café. No começo da abertura da região, o arroz, a primeira plantação da Terra Nova é arroz. Arroz, feijão, milho. Depois, então, começou o plantio de café. Aí nós começamos a trabalhar no café, no comércio de café. Café é benefício, mandava para Santos e então. Em 1960, com o plantio do amendoim, nós entramos na parte de produção de óleo, uma indústria precária, produção de óleo vegetal, óleo bruto. Né? Aí nós ficamos até 1981, quando nós vendemos a indústria. Aí nós passamos para óleo de soja, refino, essa coisa toda. Né? Então, e até que hoje voltamos novamente às nossas origens, que é a pecuária, a agricultura e a pecuária, que nós trabalhamos aqui no Mato Grosso, no Sul, Mato Grosso do Norte, e aqui em Andamantina, na Sorocabana, não mexemos com isso.
A atuação política da família se deu início aqui na região a partir de quando?
Eu comecei como... Eu fui vereador em Lucélia, quando a Andamantina pertencia a Lucélia, em 1939, 40, mais ou menos. Eu fui vereador do Célia. Naquela ocasião, nós fomos eleitos representantes de Adamantina. Representantes de Adamantina. E logo depois foi criado o município. Aí eu fui candidato a vereador, apoiei o prefeito que ganhou. Logo depois, no término do mandato desse primeiro prefeito, eu fui eleito prefeito aqui, né? 1953-57.
Voltando à questão de Célia, como foi a sua atuação política na Câmara Municipal de Lucélia, dadas as divergências políticas entre os interesses da cidade de Lucélia, os interesses do patrimônio de Adamantina?
Lucélia, naquele tempo, ela pretendeu dominar toda a região. Era desde Núbia Paulista até o Rio Paraná. Então, a Câmara era composta de representantes de Dracena, Tupi, Junquerópolis, Pacaembu, Adamantina e Lucélia. Cada cidade tinha um ou dois representantes na Câmara. E Lucélia, na ocasião, ela pensou em ficar dominando toda a região. Né? Por exemplo, no começo, a Adamantina, que recebeu logo depois da criação do município de Lucélia, a promessa de que ela seria a ponta de trilho de estrada de ferro, ocasião em que as rodovias não eram pavimentadas. Então, a estrada de ferro tinha uma importância muito grande na ocasião. Tudo era transportado pela estrada de ferro, porque estrada praticamente não existia. Então, a criação do município de Adamantina teve uma luta grande por parte do Célio, tentando impedir, mas não conseguiu. Aí nós conseguimos a criação do município e Adamantina é o que é hoje, né? Passou o Célio. O Célio há pouco cresceu, em 1942, quando eu vim para Adamantina, não era uma cidade, metade do que hoje, não cresceu muito. Adamantina era um mato. Mas aqui, com a promessa de que a estrada de ferro permaneceria aqui, sendo ponta de trilhos, ela carregou para a cidade o progresso de grande parte da região até o Rio Paraná.
Quanto tempo ficou a estrada de ferro com ponta de linha Adamantina?
Olha, não me lembro bem, mas deve ter ficado uns 5 ou 6 anos. Ou mais.
O período suficiente
para consolidar o crescimento da Adamantina.
Com relação à construção de uma casa sobre os trilhos da companhia entre Lucélia e Adamantina, o senhor tem
alguma? Quando a estrada começou a avançar para chegar até Adamantina, o atual prefeito de Lucélia, o prefeito de Lucélia na ocasião, Dr. Luiz Ferraz de Mesquita, que era cunhado do governador Ademar de Barros, construiu uma casa lá e botou uma família. E isso demorou um pouco para tirar a família, processo, aquilo tudo. Mas logo saiu e a estrada continuou até a Montina.
Mas foi um fato pitoresco.
Foi um fato pitoresco. Uma estrada, uma casa, uma família morando, eles tiveram que tirar dentro da lei, aquilo tudo. Se plantou horta, plantou aquilo tudo ali. Então,
senhor acredita que o desenvolvimento da Adamantina se deu, quais são os fatores que contribuíram para o seu desenvolvimento?
Bom, neste
período, o período do...
O fator mais importante foi a estrada de ferro. Agora, o outro período foi a reforma agrária natural que foi feita em Adamantina. A Adamantina começou com 25 mil alqueires de terra, na ocasião, antes do desmembramento do município de Mariápolis. E isto, ela, dos 25 mil alqueires, ela tinha mais ou menos 1.300 propriedades agrícolas, uma média de 15, 16 alqueires por propriedade. Então, a venda dessas terras, por preço muito barato por parte da companhia loteadora, que foi a CAIC. A tolerância no atraso dos pagamentos. O colono chegava aqui, não tinha dinheiro para pagar a prestação da terra, a CAIC nunca apertou ninguém. Ia tolerando. Naquele tempo cobrava juros de 1% ao mês, de maneira que todo mundo pagou. A companhia fez um grande benefício aqui para a região. Não tomou terra de ninguém, foi uma coisa muito bonita. E isso foi fator de progresso, progresso esse representado pela colonização italiana, espanhola, portuguesa e japonesa. E os brasileiros também entraram aqui. Mas a maior parte foram colonizadores estrangeiros. Né?
É, imigrantes. É,
imigrantes, filho de imigrantes, naquele tempo já.
Qual foi a nacionalidade
predominante? Eu acho que foi italiano e japonês. Né?
Japonês.
Muito japonês.
Os japoneses atuaram também.
Atuaram, muito japonês.
Há uma diferença entre a colonização, a vertente do Rio do Peixe, que foi pela CAIC, e a vertente do Rio do Aguapeí, que tem uma outra história, só sabe dessa história?
É, mais ou menos. Aqui do Rio do Peixe, do Espigão para o Rio do Peixe, foi praticamente a CAIC, né? A outra vertente, do Espigão até o Rio Feio, era a doutora Airosa, que eu nunca conheci, mas a Gleba, a doutora Airosa, e foram outros loteamentos aí que a gente não teve tanto contato, porque de uma parte, da Hidelândia para lá, era a colonização mais antiga, colonização alemã. Tinha muitos alemães ali. Dr. Schiller foi um dos pioneiros. E tem famílias até hoje, tem aqui a Adamantina, os descendentes. Ali foi uma colonização, muitos alemães, da Colônia Paulista, que chamava Lagoa Seca, Dr. Emílio Casas Fidalgo, Dr. Emílio Casas Fidalgo, eles são moradores antigos. Ali, eu tinha uma fazenda ali, a escritura era de 1924. Tem até lá um cruzeiro hoje, na fazenda do meu irmão, que foi plantado lá em 1924. O pessoal veio colonizando a partir da Noroeste.
A partir da Noroeste.
É.
Isso por volta da década de 20.
É, década de 20.
Agora, como o senhor dividiria a história da Adamantina de 40 ou pouco antes, 37, que começa com os entendimentos com a Boston Capital Company, né? O agenciamento das terras, até 55. Como o senhor dividiria a história? Haveria alguma possibilidade de fazer uma divisão ou ela é homogênea?
Eu acho que é mais ou menos homogênea, porque a história da Adamantina em relação à parte agrícola, foi o que eu falei para você, veio o arroz, o milho, depois veio o café, depois veio o amendoim, agora veio o gado, agora está vindo o tomate, está vindo maracujá. Então, a agricultura ela foi evoluindo de acordo com a orientação, principalmente das cooperativas. Né? Hoje, por exemplo, eu recebi a visita de um médico veterinário aqui agora, que vai incentivar, a Canda vai incentivar a criação de ovelhas aqui. A ovelha tem dado um resultado extraordinário. Então, essas evoluções que agora são mais frequentes, né?
Agora, com relação a, por exemplo, o crescimento tanto demográfico, econômico da cidade, nesse período, veja bem, que a Adamantina foi um patrimônio, nem distrito não foi, deu certo.
O patrimônio é município.
O patrimônio ela foi município, né? A cidade foi município. Houve uma estagnação, ou assim mesmo, cresceu, apesar do quê? Apesar das restrições da sede do município da comarca?
A Lucélia lutou contra o município. Depois, em 1954, ela lutou contra a comarca. Uma luta muito grande, Lucélia, no querendo a criação da comarca de Adamantina. Em 1954, nós conseguimos a criação da comarca e a instalação em 1955. A Adamantina começou as coisas que a Adamantina não tinha como município. Começa a lutar por saúde, começa a lutar para a Coletoria Federal, começa a lutar para o Banco do Estado, começa a lutar para o Banco do Brasil, Viva Adamantina. Enfim, foi uma luta constante que até no Sérgio, aí ela entregou os pontos. Não lutou mais e nós brigávamos naquele tempo, no bom sentido. Hoje nós somos amigos, eles já conhecem a nossa vitória e acabou, né? Então aí eles hoje que frequentam o Sérgio, hoje frequentam a Adamantina.
Isso se deu porque politicamente a Adamantina era mais organizada, melhor organizada?
Não.
Havia uma homogeneidade?
Havia. A Adamantina. Você sabe, hoje, você está um fato interessante. Se você procurar 20 pessoas em Adamantina para ir para São Paulo fazer uma reivindicação ao governo, você procurar 20 pessoas, você não encontra. Hoje as pessoas estão mais estabilizadas, o cidadão tem o seu emprego, são pessoas que estão bem, e o espírito de comunidade é muito pequeno. É muito pequeno. Naquele tempo, como todos precisavam de todo mundo, quantas vezes que eu liderei movimento para São Paulo, atrás do município, atrás da comarca, reunia 40, 50 pessoas, nós íamos todos para São Paulo, cada um com seu dinheiro, a sua conta. Quer dizer, hoje o espírito de comunidade aqui arrefeceu muito. Eu acho que é a televisão, cada um quer saber da sua vida, né? Então, eu acho que isso foi um mal, né? Foi um mal.
Com relação ao diploma, o senhor teve a honra e a alegria de receber das mãos do presidente da República na época o diploma sobre. Gostaríamos que o senhor comentasse sobre isso.
Então, isso foi um concurso que o ponto 4 é um programa americano de desenvolvimento de município, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a revista O Cruzeiro, eles criaram para escolher os municípios de maior progresso no Brasil. E eu escrevi a Adamantina, centenas de municípios escreveram. E aquilo foi feito, foi fazer um estudo lá, naturalmente, até que deixaram lá uns 30, 40, 50 municípios. Aí nós fomos lá em São Paulo fazer a defesa e apresentar os dados, eles vieram a Adamantina, fizeram o levantamento, verificaram a cidade, quanto cresceu em tanto tempo, quanto cresceu naquilo. E então eles fizeram um estudo todo. E até que acabei indo lá no Conselho Nacional de Economia no Rio de Janeiro, na ocasião era a capital da República, acho que era a capital. E nós fizemos lá uma apresentação dos dados do município, com gráficos, com palestras, com sabatinas. E até que no fim nós fomos classificados entre os 5. Adamantina, Londrina, Mossoró, São Caetano do Sul. É, mais uma que eu não me lembro.
Adamantina, Londrina,
Mossoró,
Rio
Grande do Norte.
Mossoró,
Londrina e São Caetano do Sul.
São cinco municípios.
Cinco municípios. Mais cinco receberam menção de honra. Né? E nós recebemos o.
Só tem documentos da época. Esses dados foram
levados,
os dados
eu não tenho mais. Eu tenho o diploma que ficou na prefeitura, né? Deve estar na prefeitura.
Que dia que foi a entrega do diploma? Você lembra?
Não lembro. Eu tenho uma revista aí, nessa revista tem até a defesa que eu fiz, tem na revista. Você não tem essa. Eu posso arranjar uma revista dela, deve ter uma tudo de casa que é. E isso é que foi feito lá, né? Foi feito.
E a Adamantina foi, ela ficou entre
as 5. classificada de maior progresso no Brasil.
Não, na sua gestão, na gestão do...
Na minha gestão.
Na sua gestão.
Na minha gestão.
E na gestão do diretor?
É, depois eu fui assim, foi na minha gestão. Na
sua gestão.
Onde a gente conseguiu consolidar a cidade, chegando em estrada de ferro, chegando telefone, chegando água e esgoto, chegando ginásio. Então isso foi feito, né?
Com relação a Tomé, lá nos Estados Unidos, na época,
aí então, o ponto 4, point 4, que eles falam lá, né? Nós fomos convidados aí para os Estados Unidos, os eleitos, os escolhidos, e nós
fomos, os municípios
escolhidos. E nós fomos lá. Ficamos lá praticamente um mês nos Estados Unidos, sendo recebidos, inclusive pelo Nixon, que era vice-presidente da República, prefeito de Nova York, fotografias, prefeito de Chicago, Detroit, Nashville. Nashville nós fomos, recebemos o título de cidadão honorário da cidade de Nashville, lá. Não sei se eu mostrei o diploma. Pega em cima lá dentro. Está dando horário da cidade de Nashville, pelo sítio. Ficou meio lá conhecendo mesmo.
Isso como prefeito de Adamantina.
Então nós ficamos lá e foi um mês de festa, mês inteiro, todo dia festa. Cidade programada, recepção, teatro, reduzido music hall. Os teatros, volta na cidade de Nova York, Grand Canyon, Colorado, chegava na cidade assim, aqueles carros oficiais, lá, hoje tanta gente vai nos Estados Unidos que não quer saber ninguém, mas ele não ia quase ninguém, né? Não ia ninguém para os Estados Unidos naquele tempo. Então realmente foi uma festa, um mês de festa. Todo dia recepção, jantar, todo dia.
Tudo pago pela.
Pago pelo governo americano, convite. Quem ajudou a organizar essa coisa foi o Dr. Hermes Bada, que era presidente da Associação Paulista de Município na ocasião. E ele estava lá, até foi meu pai comigo, meu pai ficou comigo lá. Então, foi essa coisa lá. Esse aqui, ó, esse aqui que eu recebi lá na ocasião. E aí, esse aí é o diploma, o presidente da República.
É da Café Vida,
né?
15 de junho de 56.
É. Isso demorou, cara. Depois de um período que nós fomos convidados para ir lá, entendeu?
Sabe. Mas foram todos os prefeitos.
Foram. Da ocasião. É esse aqui. Os novos. Esse aqui é o Jamil Lima, foi vereador. É um loteador pela parte da cidade. Aqui sou eu, presidente do Café Filho. Ex-prefeito Antônio Sescão. Esse aqui são dois vereadores e um amigo nosso que foi junto. Miguel Lago, Praça Municipal, tem o nome dele aí. Miguel Lago. Esse foi o Miguel Lago. Esse aqui é um palácio de carteiras.
Vai, então. Ali. Ótimo. Isso foi um marco significativo para a Adamantina, porque uma cidade praticamente sertão, paulista, não?
Foi importante para a cidade aqui. Escuta, Martina, a publicidade foi muito boa, quer dizer, começou a aparecer gente, viu aqui no jornal, na revista. Já tinha até a revista, tinha duas ou três revistas, não sei mesmo para parar. Está analisando a revista Cruzeiro, três ou quatro páginas do Cruzeiro. Né? Mas foi bom para a cidade, a publicidade é boa, né?
O senhor, esse foi um período de crescimento, um período auge.
É.
Agora, você teria alguma coisa a comentar, algum comentário sobre a estagnação, se houve estagnação, o que ocorreu com a Bragantina, aquela perdeu a projeção que havia, aquela mística que havia motivado o próprio crescimento, o próprio desenvolvimento da cidade?
Olha, a Bragantina, ela teve assim um período de estagnação, principalmente no setor industrial. Agora, na última eleição, nós fomos acusados de ter tirado uma indústria daqui. Então, bom, na eleição, um dos prefeitos que me antecedeu, nós tínhamos uma indústria, pretendíamos ampliar a indústria. Então, nós precisávamos de uma rua, fechar uma rua naquele tempo. A rua era Arrabal e tal. Uma outra indústria aqui fechou duas ruas. Se bem que isso é errado, mas é o que se tinha na ocasião. E nós, então, pretendíamos fazer a ampliação do parque industrial. Então, houve o fechamento da rua, autorizou, mas a lei não foi bem feita. Processaram meu irmão, o Dino, eles levaram o Dino às varas do tribunal. E, no fim, nós conseguimos lá unir, porque a indústria precisava desenvolver, porque a indústria era fator preponderante do desenvolvimento da Bragantina. Estava emprego, estava, naquela ocasião, 300, 400 empregos nas suas famílias, recolhimento de CM, aquela coisa toda, né? Bom, depois, nós, no período atual, agora em 1980 e tantos, nós precisávamos de uma outra área, aquela área não servia mais, precisávamos de uma outra área para expansão grande do setor industrial. E não encontramos em Adamantina. Você sabe, o político sempre tem as reações contrárias, da cidade, na cidade de fora, é muito melhor do que aqui. Então, nós pretendíamos uma área grande para instalar a indústria aqui. Bom, nós ficamos assim pensando em instalar, porque ou você criaria uma indústria grande, moderna, ou pereceria. A tecnologia de produção de óleo, ela varia, ela vai evoluindo. Hoje, naquele tempo, você esmagava numa prensa. Agora, a extração de óleo é por extração química, então você tem que evoluir. Então nós não conseguimos aqui. Aí Oswaldo Cruz, de uma indústria lá que foi à falência, ofereceu aquilo para a gente, né, Bragantina? Lá em Oswaldo Cruz. Ofereceu uma área com 5 alqueires e com 7 mil metros quadrados de armazém, sílio, estrada de ferro, e postos artesianos, ligação elétrica, telefone, telex, cercado aquele terreno, com bacias de tratamento de água, a prefeitura ofereceu aquilo de graça. Aí nós fomos lá na prefeitura, o prefeito ofereceu e nós aceitamos aquilo. Né? Aceitamos, fizeram lá mais ou menos, eu acho que mais de 1.000 horas de terraplanagem de máquina. Nós abrimos aquilo tudo, limpamos aquilo tudo e fizemos um projeto novo. E é uma indústria que dá hoje emprego para 500 pessoas em Oswaldo Cruz, a Granor. Aí nós fizemos aquilo, inauguramos a indústria, até veio o governador inaugurar, Paulo Maluf. Nós fizemos a indústria que ela industrializa hoje 1.000 toneladas de soja por dia. São 16.600 sacas de soja por dia. Então, nós fizemos aquilo. Depois de um ano daquilo em funcionamento, houve um acidente lá com meu sobrinho e morreu. Ele morreu na estrada. Houve um acidente e meu irmão ficou um dos diretores da empresa. Ficou meio desgostoso com aquilo. E depois, problema de família, começa muita família, e aí apareceu um negócio da empresa, nós vendemos. Nós vendemos a Bragantina, vendemos um complexo industrial que nasceu em Dourados, vendemos Oswaldo Cruz e vendemos a sede que era em São Paulo. Escritório com sede, com todo o departamento lá de controle da empresa em São Paulo. Nós vendemos. E isso foi vendido em 1981. E depois agora, o ano passado, a Granol foi embora da Bragantina. Não houve aqui um entrosamento entre o prefeito e a Granol, Aí eles foram embora, sabe como é esse povo, né? Esse povo, eles querem também benefícios, querem isso, não deve, foram embora, fecharam, transferiram a indústria daqui, nossa, para Anápolis e Goiás, e que talvez também tenha sido transferida por outros interesses que não abriam com a prefeitura, né? Interessava mais Goiás para eles. Então, eu sou uma refinaria das mais modernas que existe, refinando hoje 150 toneladas de óleo por dia, foi transferida lá para Goiás. E aí, em Adamantina, então, a outra indústria aqui foi a falência. Então, houve um desânimo no setor industrial, né? Houve um desânimo grande. E a Adamantina sofreu nesses últimos 4 ou 5 anos, não veio nenhuma indústria nova aqui. E o que está precisando é a Adamantina, estou cansado de falar isso nos comícios que nós fizemos, uma indústria nova, criar coisas novas, para dar emprego para esse pessoal. Não estou fazendo nenhuma crítica, nós já perdemos a eleição, isso pouco interessa, mas se a Adamantina não lutar, que não vai ser fácil, eu reconheço, e trazer aqui emprego pelo menos para 2.000 pessoas, o futuro daqui não é bom. O setor agrícola aqui está muito pequeno hoje. Nós trouxemos praticamente a maior indústria da Adamantina, que hoje é o Branco Pérez, são meus parentes. Vieram aqui a Adamantina porque nós trouxemos eles aqui para a Adamantina. Pegaram essa usina, que está quebrada, aqui, mal dirigida, e hoje é uma das indústrias mais bem dirigidas da região. E eles têm praticamente toda a produção de cana, a produção própria da usina. Tem nem 3% que é produzido fora da usina. Então, isso é um sustentável da Adamantina. E eles estão aí, o Branco Pérez, no mercado de café. Eles representam hoje, fora as cooperativas que eu não conheço, representa 95% do potencial do café de Adamantina. Então, é essa a posição de Adamantina. Agora, eu, se o Tiro tivesse sido eleito prefeito de Adamantina, nós íamos procurar trazer indústria de calçados, nós íamos instalar aqui um frigorífico. O próprio Branco Pérez se comprometeu a subscrever 50% do capital do frigorífico. E o resto nós íamos conseguir, né, com a própria prefeitura, a subscrição de uma parte do capital, ou a construção do frigorífico e arrendamento para uma empresa como é feito em Rancharia. A prefeitura de Rancharia, ela construiu um frigorífico e arrenda para terceiros. Quer dizer, é um meio de fixar estes trabalhadores, é um meio de fixar a parte burocrática, a parte de técnicos, de veterinários, daquilo tudo. Enquanto a Rancharia tem um bom movimento nisso lá, e a Rancharia tem um desenvolvimento grande, porque esse frigorífico dá faturamento e dá emprego.
Então, podemos resumir aí a colocação. O problema político tem afetado grandemente o desenvolvimento.
Eu acho que sim.
E isto, a origem, o começo disso tudo, que a Adamantina cresceu, o senhor mesmo testemunhou em 55. Ela foi premiada, a cidade foi premiada, entre cinco municípios, inclusive juntamente com Londrina, que hoje é uma grande expressão do contexto do Paraná, e nós ficamos marcando passo, a cidade.
Eu não posso só criticar essa parte política dos administradores que de cuidar da manutenção dessas indústrias. Os fatores regionais de produção, a região que nós vivemos no estado, a região que nós vivemos fora o litoral, lá como a gente chama o litoral sul de São Paulo,
Vale do Ribeira.
Vale do Ribeira é o mais pobre. Nós estamos aqui em pobreza em segundo lugar. A região daqui do Presidente Prudente é uma das zonas mais pobres do estado de São Paulo. Você vê hoje o setor de Rio Preto, o setor de Ribeirão Preto, o setor, né? Problema de laranja, problema de outras culturas, Itapas, dentro do Vale do Ribeira, uma cidade em decadência, hoje é uma cidade riquíssima. O que de terra em Itapas custa 4 milhões de cruzados. A Adamantina você não vende por 1 milhão, né? Isso é um fator de pobreza, a venda da terra, é terra barata que tem a Adamantina, né? E a pecuária que tem aqui, você sabe, a pecuária, ela não traz riqueza, assim, muito grande. Ela não traz riqueza, porque a mão de obra é pequena, né?
a produção é feita por poucas pessoas, então esse fator também é. Mas tem cidades que desenvolveram mais do que nós. Dracena e Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é menor do que a Namibia. Mas Oswaldo Cruz tem duas indústrias lá. Que essas duas indústrias não têm 1.500 empregados. Que é a Lino Forte e a Granol. E fora outras que tem lá. E nós estamos realmente em Andamatina sem indústria nenhuma. Aqui foi feito um parque industrial. Um parque industrial que em 6 anos... Não trouxe nenhuma indústria para cá, nenhuma indústria. Por sinal, muito mal feito ali, ali na, na parece a montanha suíça, ali numa buraqueira danada. Aquilo é muito mal feito, sem planejamento. Só Fratilli, que foi para lá, ele morava na cidade, foi para lá. Agora, você, se você verificar o local, é completamente inadequado para um parque industrial. Se ele compete, é um parque industrial. Já tem 7, 8 indústrias dentro de Pompeia. Mas é uma planície, comigo, né? Marília, por exemplo, a saída de, da Noroeste, Marília, você vê Marília em si, aquilo é bem planejado, aquilo, aquilo foi tudo errado, foi muito mal feito, quer dizer, o local tem que arrumar um outro local, nem por mais longe da cidade, mas um outro local, aquele local nunca vai ser nada.
É, só gostaria de comentar um pouco sobre a CAIC, a atuação da CAIC, nós falamos muito rapidamente.
A CAIC foi uma, eu já disse, foi uma excelente colonização. Ela não teve um problema de terra aqui na CAIC, um problema de divisa, um problema de nada. Se surgisse uma divisa em qualquer lugar, a CAIC mandaria imediatamente o engenheiro mostrar o local certinho. Foi excelente, a CAIC foi excelente. A CAIC piorou quando ela foi desabrocada pelo governo, agora é do governo, agora é uma mandalheira.
A CAIC atuou aqui de maneira
particular, companhia particular.
De maneira eficiente.
Hoje a CAIC do governo é... As críticas são as mais diversas, você pode notar por aí deputados fazendo crítica, máquinas fazendo serviço para deputado, de aba 4, não sei se direito agora.
O senhor sente que a família Romanini, na sua política, ela vem, diria, em declínio, ela vem sentindo um certo retrocesso. Isso não quer dizer que seja irreversível, né? Tudo depende de como se encara o retrocesso, né? E parte para a luta. A partir de quando o senhor começou a sentir isso no contexto da Mantinense, que a família, sua proposta política, sua proposta administrativa, do poder público, tem tido resistência no seio da comunidade?
Eu acho o seguinte, nós tínhamos uma nesta eleição, uma mensagem para dar uma arrancada na noite. Agora, eu acho que sempre é tempo. Tanto é que eu quero que a Damantina progrida, quero que a Damantina cresça. E hoje eu não sou nenhuma autoridade, nem ia ser se o meu irmão fosse eleito prefeito. Não estarei aqui para ajudar a Damantina. Nós estamos fazendo aí, nós somos 3 irmãos e mais 12 pessoas, estamos fazendo um prédio aí, que é um dos prédios mais bonitos da Alta Paulista inteira. Nós estamos fazendo agora a parte térrea do prédio lá. Vai ser vamos fazer uma laje de 500 metros quadrados lá agora. Vai ser uma coisa linda para a Adamantina esse prédio. Quer dizer, nós temos confiança em Adamantina, né? Depois outra. Eu tenho um amor para a Adamantina. Minha mãe morreu aqui em Adamantina. Ela gostava tanto dessa cidade, porque nós viemos aqui em Adamantina sem nada, família. Sem nada. Viemos aqui com 20 contos e 8 filhos, né? Então, a minha mãe gostava dessa cidade e eu tenho esse amor pela cidade. De vez em quando a gente luta, briga na política, fala alguma coisa, mas o amor permanece. Eu não vou mudar de Adamantina nunca, eu vou morrer aqui em Adamantina. Eu vou para onde? Tem propriedades agrícolas, para mim tanto faz eu estar lá, morar em Campo Grande, morar em Adamantina, morar em e poder, mas a vida aqui é da Mantina, que eu tenho os meus amigos aqui, não é verdade? E na política, eu, por exemplo, não guardo ódio de ninguém, converso com todo mundo em Andamantina. Numa campanha política, você sai meio ferido pelas acusações que você tem, que você vê injustos, né? Mas isso tudo passa. E vamos viver aqui numa comunidade, uma comunidade que vai procurar ajudar a cidade. O prefeito novo está aí, ele sabe o que deve fazer, não é verdade? Mas não é isso. Eu torci para que a Andamantina cresça, para que aquilo que a gente tem aqui também valorize, não é verdade? Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu tenho uma chácara, eu tenho uma propriedade, uma fazenda, qualquer coisa. Se eu morar numa cidade, se eu tivesse numa cidade em decadência, eles valem 10. E se tiver numa cidade de progresso, vai valer 20. Então, eu vou torcer para que eles tenham um valor maior. Né?
Senhor Cleiton, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a atuação do Antônio Goulart Magno, a figura do Antônio Goulart Magno.
Antônio Goulart Magno foi o representante da CAIC aqui. Ele que praticamente marcou a Damantina no chão, riscou a Damantina, com os pioneiros da Paulista. Foi um homem extraordinário que viveu aqui, saiu pobre daqui, que a política, no fim, você sabe como é. Né? Mas foi um homem extraordinário, mora em São Sebastião.